Você segue acompanhando o Jornal da USP no ar aqui pela Rádio USP nesta manhã. E vamos trazer um assunto para você. Próximo destaque, a gente vai falar sobre um evento que acontece pela internet, como têm sido os eventos, né, de diversos institutos da USP, das universidades, da academia. E a gente vai falar sobre o webinar UrbanSUS. Semana que vem, comemoração à Semana do Meio Ambiente, o foco será contribuir para a compreensão, reflexão e enfrentamentos da vida urbana pós-pandemia, abordando então situações, proposições que possam ser utilizadas pelos gestores públicos e demais representantes da sociedade. A gente vai contar para você sobre o conteúdo deste evento, que inclusive pode contar com a participação de todos os interessados. E eu converso mais uma vez com o professor Dr. Marcos Buqueride, que é diretor do Instituto de Biociências da USP e do projeto USP Cidades Globais, do IEA, o Instituto de Estudos Avançados da USP. Tudo bem, professor? Bom dia.
Roxane, bom dia aos ouvintes. Prazer falar com você novamente.
Muito obrigada por tratar sobre este tema aqui com o nosso ouvinte. Vamos compartilhar um pouquinho, professor, esta preocupação com essa vida urbana. A gente tem falado muito do pós-pandemia, porque em meio a toda essa situação que estamos vivendo, a gente até perde um pouco o foco sobre como será esse momento depois que as coisas voltarem à normalidade ou ao novo normal. E é claro que a vida urbana já tem passado e passará por mudanças importantes.
O primeiro dizer para você que o Cidades Globais foi um dos primeiros a fazer um evento sobre a Covid-19, logo no início, nós juntamos especialistas e tudo, e já levantamos algumas questões importantes, como a questão das áreas menos favorecidas da cidade. Naquele tempo já estávamos discutindo vacinas, etc. E na medida em que a pandemia chegou e que tudo aconteceu, o grupo dos Cidades Globais, ele é um grupo grande, nós somos hoje um centro de síntese, com 23 pós-doutorandos e mais vários supervisores, somos mais de 30 pessoas trabalhando, e nós continuamos as discussões e as reuniões ao longo do processo todo da pandemia, trocando informações, fazendo reuniões, e acabamos formando 4 grupos para fazerem uma perspectiva sobre a pós-pandemia, o que na cidade, o que vai ser necessário fazer, quais são as perspectivas da vida urbana no período pós-Covid-19. Então, nós da coordenação encomendamos isso a grupos de pós-docs, eles mesmos se separaram em grupos, produziram esses temas, já produziram os resumos que estão no nosso site, as pessoas podem ler a respeito, e serão produzidos também 4 artigos já mais extensos, explorando esses temas, e estamos fazendo também esse evento para poder discutir isto com a sociedade. Então, esse é um primeiro evento pós-Covid, como nós chamamos, existem várias outras iniciativas também no IEA, e a gente pretende continuar trabalhando nessa ideia, principalmente na perspectiva das eleições que estão vindo aí. Então, trabalhar nos dois polos, no polo nessa questão do pós-Covid e pós-Covid com eleições, discutir a questão dos candidatos, como nós podemos melhorar a vida da cidade, elegendo pessoas que realmente trabalhem melhor e que produzam mais coisas boas para a nossa cidade.
Professor, vamos falar um pouquinho sobre os temas que vocês vão discutir. Um deles é trata da questão pós-pandemia nos espaços públicos e áreas verdes. Este será um dos temas, mas há outros também. Eu gostaria que o senhor contasse um pouco mais em detalhes esses temas.
Então, esses temas, um deles é esse que você nominou agora, que é o que vai acontecer nos espaços físicos, áreas verdes inclusive, e para isso nós fizemos uma pesquisa e obtivemos já 1.957 respostas do Brasil inteiro, e com a maioria, obviamente, daqui de São Paulo, e temos já algumas ideias que nós podemos explorar um pouquinho mais. O outro tema é um tema do passivo socioambiental, então esse grupo se dedica a questão de trabalhar. A gente já sabe que no mundo mais de 2 bilhões de pessoas não têm água, mais de 4 bilhões de pessoas não têm saneamento básico, e aí esse grupo explora três objetivos do desenvolvimento sustentável e discute como a gente vai lidar com essas questões de desigualdades sociais, sustentabilidade, né, no ambiente urbano e quais são os desafios da vida pós-Covid-19. O terceiro grupo é um grupo que resolveu focar na invisibilidade social. Isso porque foi declarado aí pelo próprio governo que existia um grupo de brasileiros que é invisível. Então, além da desigualdade que nós já conhecemos e que nós discutimos, há mais ainda um grupo de invisíveis que o governo detectou quando foi fazer o registro daqueles R$600 e de pagar os R$600. Então, esse grupo discute isso e eu chamo esse tópico de um tópico, entre aspas, além das desigualdades, né? Porque a desigualdade foi o tema principal, é um dos temas principais no mundo da Covid-19. Vimos nos Estados Unidos que a desigualdade matou mais gente, aqui no Brasil a desigualdade também mata mais gente por Covid-19, a taxa de mortalidade é bem maior, então é importante que a gente trabalhe essa invisibilidade social e discutir o que faremos daqui para frente. No pós-Covid, já que sabemos que isso é tão importante, o que vamos fazer? E o quarto ponto é um ponto que ampliou mais, então ele já tem uma visão fora do Brasil, já tem uma visão da América Latina. Várias cidades da América Latina têm que responder ao que esse grupo chama de intempéries. As intempéries são eventos disruptivos que afetam o funcionamento das cidades de alguma maneira. Esses eventos disruptivos, a Covid-19 é um evento, a pandemia é um evento disruptivo, mas existem vários outros, existem os eventos todos relacionados às mudanças climáticas globais também, que vão se somar a essa situação do pós-Covid. Então, a gente tem que pensar num pós-Covid, numa sociedade modificada pela Covid-19, num futuro onde a gente vai continuar os problemas das mudanças climáticas, ainda continuam, nós vamos continuar tendo secas fortes, como estamos tendo agora, nós vamos continuar tendo enchentes, chuvas muito fortes, com uma sociedade enfraquecida pela passagem da Covid-19. Então, esse grupo, ele caracteriza o que eu chamo de estresse na cidade, né? Então, as condições estressantes causadas pelos eventos disruptivos.
Falamos tanto já aqui no jornal, né, professor, sobre os mecanismos de sustentabilidade. E vem uma pandemia, falamos muito sobre as questões do meio ambiente, dos eventos extremos, né, o nosso ouvinte deve se lembrar. Nós temos instrumentos para lidar, tínhamos instrumentos ou podemos usar desse conhecimento para lidar, professor, em termos de sustentabilidade, com essa questão de uma pandemia, porque nós sabemos, e vocês especialistas estão dizendo, essa não é a primeira e não será a última pandemia que teremos de lidar, que a humanidade terá de lidar, e os grandes centros urbanos. Exato. Nós temos mecanismos para isso?
Nós não temos esses mecanismos ainda. O único mecanismo que nós utilizamos, na realidade, foi o mecanismo de fortalecer os hospitais para poder receber o máximo possível. E a única ferramenta, né, que a gente conseguiu usar, mal e mal, né, foi o isolamento social, né? Não usamos, não conseguimos, isso é muito complicado de fazer, realmente, é muito difícil de fazer, porque existe esse equilíbrio entre a economia, né, entre continuar trabalhando e continuar ganhando, não falir, né, não perder o seu salário, não perder a sua empresa, e pegar uma doença. No caso desta pandemia especificamente, a taxa de mortalidade em geral no mundo é muito baixa, então são algumas pessoas que morrem, as pessoas quando olham os números, né, elas podem trabalhar com uma ética que eu chamo de ética instrumental em oposição à ética intrínseca. A ética intrínseca é assim, a gente pensa na morte daquela pessoa, a ética intrínseca, uma morte é muito.
Né? Claro, claro.
Para quem vê o fenômeno com a ética intrínseca. A sociedade tende a ver de duas formas, né? Quem sofre uma morte na família vai ver do ponto de vista da ética intrínseca, porque morreu alguém da família e você, a partir dali, você tem aquele drama pessoal. Quem está fora disso vê com a ética instrumental. Olha os números e diz assim, mas se morre somente 3% das pessoas, então não é um caso tão grave, a gente não deve acabar com a economia por causa disso. E isso foi o que tornou o nosso país dividido, né? Essas opiniões acabaram dividindo o nosso país em grupos que acham que tem que abrir tudo e grupos que não, e veio aquela ideia de que se a gente contaminasse o número maior possível de pessoas, rapidamente a gente passaria e poderia voltar para a economia. Essa oposição entre as duas éticas tem as éticas intermediárias. Então, esse instrumento, que é o instrumento de isolamento social, ele é um instrumento difícil de aplicar, e um outro instrumento, que é o instrumento da testagem, que custa muito caro. Eu, pessoalmente, acabei de publicar um artigo sobre isso. Não existe nenhum país do mundo que conseguiu testar o suficiente, nenhum. Eu peguei 56 países no dia 21 de abril, compilei dados sobre testagem nesses países, reportada pelos países da Europa, da Ásia, da América Latina, do Oriente Médio, né? São 56, e nenhum deles conseguiu testar o suficiente. Existem países que estão testando 3, 5, às vezes 6 mil pessoas por cada 100 mil habitantes, o que é muito pouco, então sempre será amostral. Essa ideia de que se você testar mais, você vai resolver o problema, não. Você vai ajudar, porque você tem uma amostra melhor, mas não vai resolver o problema. Agora, a grande luta, o grande ponto, que é o que está no nosso evento, é essa questão de que a grande luta é estar preparado. Assim como no caso das mudanças climáticas, no caso dessas intempéries todas, né, desses fenômenos de estresse que estão caindo e vão cair cada vez mais fortemente sobre as cidades, é a preparação. E as cidades brasileiras, muitas delas, não todas, mas as grandes cidades brasileiras, notavelmente São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza, Manaus, que são as cidades que estão mais sofrendo, elas sofrem principalmente, a gente olha o caso de Manaus, sofre principalmente por uma questão de desigualdade realmente e uma mescla com a estrutura dos hospitais. Só as estruturas dos hospitais não resolvem, porque a questão toda dessa isolamento social versus não chegar ao limite dos hospitais. O isolamento social foi feito só para isso, mas isso não lida muito bem com a pandemia.
É um grande desafio, né, professor, que temos pela frente. Tivemos que montar um esquema de guerra, até com os hospitais de campanha, para lidar com a situação, mas você tem que se preparar para um próximo evento, né? Há pelo menos 5 anos se falava numa pandemia. E respiratório, um risco que havia no mundo. Quer dizer, setores científicos tratavam disso como uma questão realmente relevante. Professor, então esse evento acontece na próxima semana, né? Nós estamos nos adiantando para convidar a todos que tiverem interesse em participar, em acompanhar. Será na próxima quinta-feira, né, na Semana do Meio Ambiente. Estão todos convidados?
Estão todos convidados para assistir ao evento. O evento é gratuito e basta entrar no site do IEA. Né? Uhum. Todos são bem-vindos. Pode-se fazer perguntas. É lógico que a gente tem um tempo limitado, porque a gente tenta manter essas lives dentro de um tempo limitado. Mas esse é um típico evento UrbanSUS que tem as apresentações e depois tem também os artigos, tem toda a estrutura. E fica isso também gravado depois e colocado no site do IEA. Para quem não conseguir assistir nesse dia, eu convido para assistir depois.
Eu conversei com o professor Marcos Buqueriz, diretor do Instituto de Biociências da USP e do IEA. Muito obrigado, professor.
Muito obrigado, Roxane, aos ouvintes. Nos vemos na próxima quinta-feira, então, dia 11.